UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no Esporte. Você já sabe, para participar com a gente no chat, no superchat. Se inscreva também no canal do UOL Esporte no YouTube, compartilhe a live também no Facebook, participe com a gente. Acabou em instantes na Nanda Baixada. Corinthians 1, Atlético Paranaense 1. Corinthians que abriu o placar aos 5 minutos com um golaço do Roger Guedes de falta, um golaço que lembrou Zenon, assim, o jeito de bater a bola, uma bola no ângulo de chapa, um belo gol. E aí fez um gol, depois de tomar uma pressão 5 minutos depois desse gol, até que controlou o primeiro tempo, e fez o segundo tempo horroroso, tomou pressão o jogo inteiro. E aí o Raul Gustavo, que teve uma atuação imbecil e cretina, fez um pênalti completamente juvenil, uma coisa absurda. O atacante Vitor Roque saiu da área, ele empurrou de forma totalmente imbecil. Ele que já estava muito mal na partida antes desse gol, ele enterrou a vitória do Corinthians, a liderança, com um lance completamente imbecil. É para voltar para o Fraldinha, para o Sub-8, um pênalti absolutamente cretino. Pelo que foi a partida do jogo, o Corinthians não merecia vencer, o Atlético pressionou, jogou em casa. O empate, enfim, empatar na Grande Baixada não é um resultado trágico, né? Piada é perder para o Cuiabá fora de casa. Mas, enfim, como sentiu o gostinho da vitória da liderança e o empate veio num pênalti completamente imbecil, fica um gosto ruim desse resultado. Para fazer esse chat, essa live comigo, você sabe, aqui a gente não tem frescura de poupar, rodízio. Estamos sempre junto aqui, eu e meu colega Ricardo Perrone, com seus destaques iniciais. Boa noite, Perrone.
Salve Vitão, salve Fiel, salve galera. Bom, é o seguinte, o Corinthians, na minha opinião, ele acabou sendo traído pela infantilidade de dois jogadores. O Rony numa disputa completamente infantil, para ver quem é mais o que ali, quem tinha mais força na cabeça, um ameaçando dar a cabeçada, um encostando a cabeça no outro, uma coisa, né, totalmente desnecessária, infantil. Levou uma bronca já no gramado, que eu gostei até. Vitor Pereira chegou, eu não sei o que o Vitor Pereira falou, mas ele demonstrou ali que estava indignado com o que estava acontecendo. O treinador tem que mostrar mesmo na hora, isso não pode voltar a acontecer. E depois por um pênalti infantil do Raul Gustavo. O Raul Gustavo, ele sempre, né, ele não demonstra um bom equilíbrio emocional, na minha opinião. Vitão, a hora que você quiser, tem superchat já para a gente ler aqui.
Vamos lá, já pode ler, Perrone.
Então vamos lá, Leandro Pereira. Não, vou lendo. Leandro Pereira, mais uma vez, primeiro superchat da live, valeu, cara, pela força, valeu, parceiro. Ele diz o seguinte: jogou bem no primeiro tempo, mas não voltou para o segundo tempo. Rony, Raul, Gustavo estão de parabéns pela nota zero. Faltou inteligência para eles. Concordo, cara. Eu acho que não tem muito o que falar em cima do que o Leandro Pereira falou. A gente, mais uma vez, Leandro, né? Não é a primeira vez que eu e o Leandro falamos a mesma língua ali, né? Então, fica à vontade para comentar aí.
Aproveitando, então, eu agradeço o Leandro, só para dizer que eu não falei da enquete. Quem foi o pior do Corinthians hoje? Rony, Raul ou Vitor Pereira? Para mim, já vou dizer, eu vou antecipar meu voto, Raul disparado, né? Em relação ao Rony, ele foi burro, foi juvenil, foi idiota, mas assim, não é um lance que foi dois embora, né? Foi dois jogadores expulsos. Não prejudicou tanto o time assim, até porque ele não joga nada. Então saiu um de cada lado, não foi um lance determinante. Se ele fosse burro sozinho, foi um lance ali que foi os dois expulsos. Então assim, o Raul pegou a vitória e falou, Tó, dois pontos, Atlético Paranaense. E antes disso, no primeiro tempo, ele foi sair jogando. Eu tuitei antes do pênalti. Ele tá achando que é o Domingos da Guia, né? E saía jogando todo errado, deu vários passes errados. Uma hora ele quis dominar, tomou contra-ataque, cedeu o escanteio. Ele tava louco para entregar faz tempo. E aí ele fez um pênalti completamente imbecil, né? Então, não dá para comparar. O Rony foi burro, ficou um minuto em campo, mas foi expulso dois jogadores. Então, e hoje o Vitor Pereira, não dá nem para comparar. O Rony e o Raul foram muito piores do que o Vitor Pereira. Eu não gostei da escalação original. O Corinthians tomou uma pressão de 5 minutos absurda, aí fez um golaço, né, mérito do Roger Guedes, um golaço de falta. Ele, quando estreou, né, ele fez um gol em Itaquera, se não me engano, contra o Juventude de falta, um gol meio de esquina ali na ponta esquerda. O gol de hoje já foi um golaço, um gol meio de... Eu lembrei mesmo do Zenon, até botei na coluna que eu fiz. E aí o Corinthians, depois desse gol, o Atlético sentiu, o Corinthians controlou o primeiro tempo, né? Teve até com os contra-ataques ali, poderia até se dar do sorte, feito 2-0. E aí, no segundo tempo, o Atlético jogando em casa, a pressão total, o que era esperado, faltou inteligência aos jogadores, especialmente ao Raul. Então, para mim, o Raul foi disparado o pior do time. Não vai ser a única nota zero, porque não tem nota abaixo de zero. Mas foi o pior, se tivesse quem foi o pior, para mim, disparado, foi o nosso Raul. Você quer votar na enquete, Perrone?
Ah, não, não tem como não ser o Rony, né, cara? Porque o que ele fez foi
o, Rony?
Foi o que mais prejudicou. Oi? O Rony. Você votou no Raul? Ah, tá. Para mim é o Rony.
O Rony foi. Né, só explicando, o Rony foi burro, mas ele foi expulso, saiu dois, um de cada lado. O Raul entregou o jogo inteiro e deu empate. Assim, o Rony, se fosse sozinho, ele saiu, mas saiu do outro lado. Ia ser difícil ter algum jogador do time pior do que ele. Então não atrapalhou tanto o time. Só justificando meu voto, mas não estou te influenciando. O voto é seu e justifica aí o voto seu no Rony.
Não, aliás, uma característica de nossa que é democracia, né? Então, claro que você Total. Não vai tentar me influenciar. Claro que você não vai tentar, nem precisava falar isso. Mas eu acho assim, agora eu vou explicar por que eu acho que o Rony foi pior. Porque bem ou mal, cara, sendo infantil também, o lance do Raul foi um lance de jogo. A bola estava rolando ali. Bem ou mal foi um lance de jogo. Agora, o que o Rony faz não era um lance de jogo. Foi pra quê? Qual era o... Me fala, Vitão, qual era o objetivo do cara? Né? Com certeza você já viu, eu já vi, todo mundo aqui já viu briga de rua. O cara, quando quer dar uma cabeçada no outro, malandro, o cara vai perceber que tomou a cabeçada quando está tomando ponto. Aquilo lá não vai brigar, o único objetivo daquilo é ser expulso. Não tem outra, eu não vou dizer o único objetivo, senão eu vou estar dizendo que ele estava querendo ser expulso. Mas o único resultado daquilo é ser expulso. Então, por isso que eu fico com o Rony.
Bom, vocês votem na enquete. Por enquanto, a voz de Vitor Guedes é a voz da Fiel, né? 68% estão comigo, com o Raul, 20% com o Rony e 13% com o Vitor Pereira. Eu não acho que o Rony foi mais inteligente. Eu concordo com o seu argumento. Ele foi muito burro, idiota, falso macho. Eu só acho que ele não prejudicou o time. Saiu um de cada lado e ele é horroroso. Então, saiu um de cada lado, o outro lado é melhor que ele. O Raul não. O Raul, ele foi péssimo o jogo inteiro. E não, o cara tá saindo da área, ele faz um pênalti que o cara tá indo pra lateral. Não foi a falha única. Ele jogou mal o jogo inteiro, completamente perdido. Desequilíbrio emocional. Um zagueiro que não tem equilíbrio emocional na área, não dá pra jogar futebol. O Rony é fraquíssimo, mas pelo menos foi um de cada lado, não prejudicou, não foi por isso que o Corinthians perdeu. Aliás, o Rony sair, como saiu o outro lado também, eu acho que não influenciou. Bom, Perrone,
então, quando só a gente tiver... Aí...
Lógico, pode.
Não, só completar do Raul, concordo com você. Eu lembro de pelo menos dois passes bizarros que ele errou, é grave, não vinha jogando bem, e de novo, emocionalmente, né? Porque eu acho que dá para botar na conta... emocional ali, o lance do pênalti, né? Então, de novo, é um jogador que o Vitor Pereira já está bem claro para ele que ele vai ter que trabalhar muito essa parte de cabeça, né?
Bom, o João Vitor não foi pro jogo, né? É um dos jogadores que foi vetado. O Corinthians está com essa imbecilidade de esconder relacionado, como se isso tivesse alguma influência no jogo, né? Que é uma coisa imbecil. Mas também não muda nada a minha vida, nem a sua, nem de ninguém, né? Só uma coisa idiota que não resolve nada. Mas o João Vitor não estava no elenco e ele não tem outro zagueiro. Outro é o Bambu. Então tinha que jogar mesmo o Gil e o Raul. Então eu não questiono a escalação dos dois. Quando reserva o Bambu, tem que jogar Gil e Raul mesmo. É o que tinha para hoje. Eu não entendi o resto da escalação da defesa. Confesso que vai jogar fora de casa. O Rafael Ramos é um jogador horroroso. Não joga nada, não joga nada, não joga nada. Aí ele joga muito bem contra o Juventude. Pô, ele jogou bem, tá com moral. Aí no jogo seguinte ele vai no banco, fora de casa, pra escalar um ponta na lateral. E o Piton, que apoia muito melhor que o Fábio Santos, marca pior. Jogo fora de casa. Bom, aconteceu uma pressão enorme de 5 minutos. Uma falha bizarra do William, que quis fazer graça ali, deu um gol pro Atlético, o Cássio salvou. E aí o Roger Guedes, que a gente vem criticando com frequência, eu até mais que você, Hoje, além do gol, ele mostrou raça, correu, tentou alguma coisa e fez um gol de craque, um golaço. Não é um gol de falta ali, que bateu na barreira e entrou, o frango do goleiro. É um gol que Neto assinaria, Marcelinho assinaria, Zenon assinaria. O jeito de bater foi muito mais parecido com o do Zenon, né? Mas, enfim, é um gol de... O Corinthians achou aquele gol, né? Construiu e depois disso o Atlético sentiu. Mas o Felipão foi muito melhor que o Vitor Pereira hoje, o Atlético foi melhor que o Corinthians. Mas é futebol, não é jogo de boxe, né? Nossos amigos Wilson Baldini Jr. e Eduardo Rata, que gostam de boxe, que tem vitórias por ponto. Tá. O Corinthians ia ganhar o jogo de 1-0. Né? O jogo se encaminhava para isso, aí o Raul Gustavo falou assim: não, deixa eu fazer um pênalti imbecil aqui. Já que os passes bizarros que eu dei não aproveitaram, deixa eu apelar e fazer um pênalti aqui, com o jogador saindo da área para a linha de fundo. Não tem menor nexo que aconteceu, né? E o pênalti foi bastante claro, né? O fato de ser imbecil é indiscutível, não dá nem para discutir. Pênalti muito claro. Na hora, acho que eles acharam que foi fora da área, por isso que marcou, mas assim, a falta foi muito clara. E no replay fica muito claro que foi dentro da área, não há nem discussão aqui. Aqui, pelo menos, eu não vou questionar a arbitragem hoje. Eu achei que o Waden fez uma boa arbitragem, as expulsões foram justas, o pênalti aconteceu, enfim. Não é a nossa torcida que costuma chorar sem motivo com a arbitragem. A atuação hoje bizarra do Rony. Eu só não acho que o Rony influenciou no resultado. Esse é meu ponto. E o Raul foi decisivo, completamente decisivo. Eu dei a cornetada aqui na escalação original, salva pelo Roger Guedes. Eu queria a sua opinião, Perrone. Considerando que tem jogador que não pode jogar todo jogo, o Fagner não podia jogar, estava com Covid, o Mosquito. Eu tuitei, depois eu pego a informação completa aqui só para te passar a bola, Perrone. Eu vou passar aqui completo o porquê que os jogadores não jogaram. Eu acho importante, né? Nem todo torcedor tem acesso à informação, já que o Corinthians está com essa imbecilidade de não divulgar, como que fala? Relacionados. Só um segundinho que estou abrindo aqui no grupo aqui dos jornalistas do Corinthians. Está aqui a informação. Ó. Fagner, supostamente, aprimorando a parte física e técnica. Era uma questão de tornozelo, ia voltar 11 jogos que não joga. João Vitor, entorce no tornozelo, por isso que ficou fora. O Mosquito e o João Pedro, que era outro lateral direito, também não joga nada. Esses dois testaram positivo para a Covid. O Maicon vai ficar mais de um mês fora, em lesão no adutor da coxa, uma lesão em grau 3, é mais coisa para mais de mês. Paulinho só volta ano que vem. E Júnior Moraes está com um quadro alérgico. Dentro disso, a escalação de hoje. Eu achei que depois do jogo do Juventude jogaria o Rafael, que era o óbvio na lateral, e aí ele podia escolher o Adson, Mantuan no ataque, enfim. E era jogo para começar com o Fábio Santos e talvez o Piton na segunda linha. O que você achou, Perrone, da escalação?
Concordo com você. Rafael, eu não entendi. Depois que ele joga bem, ele
e
sai.
Cantígio também.
Depois de um jogo que ele joga bem, quando ele merecia ficar no time, ele sai. Piton, na lateral esquerda, cara, é o seguinte, para mim tá bem claro isso. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas para mim está bem claro. Jogo que você, como você disse aí, jogo que você precisa marcar mais, Fábio Santos. Jogo que você precisa atacar mais, Piton. Não tem segredo. E o Cantillo, se ele precisa do Cantillo, é um cara que vai ter que jogar com o Duqueiroz, enquanto o Michael não volta e tal, ele precisa moldar mais, trabalhar mais no Cantillo na marcação. Senão, né, precisa tentar, pelo menos.
Não dá,
o Duqueiroz, a gente percebe que ele fez um trabalho. Mas eu acho até que hoje ele teve alguns momentos no segundo tempo que ele melhorou um pouco. Ele começou, concordo com você, o começo dele, os primeiros minutos do jogo, primeiro tempo, ele era uma marcação, assim, ele levantava a perna para tentar alcançar a bola, aí não alcançava a bola e ficava parado.
Corpo, assim,
isso não é marcar.
Ele foi do lado errado. E já que já jogou os dois, inverte, põe o Du de 5 e o Cantillo de 8, não o contrário que ele jogou. Ele não marca ninguém. Teve um lance bizarro que ele foi para um lado, que ele saiu para o outro. Então inverte, é tão óbvio, né? O Silvinho fez essa imbecilidade e a gente criticava. E agora, porque o Vitor Pereira, não vou passar pano. Para mim, tu nem aí se é português, se é brasileiro, se é baiano, se é africano. A minha treinador do Corinthians. É tão óbvio que eu tô falando, né? E para falar do Cantillo só, teve um telespectador, um internauta, né? O Caio, que tá assistindo aqui a nossa live, na expulsão do Rony, foi ainda mais bizarra que aquela do Cantillo contra o Boca. Nos dois casos, os caras não tinham nada que fazer e ficar tocando briga, mas do Rony foi mais bizarra ainda. Eu concordo. É, no nível de bizarrice, a expulsão de hoje foi mais bizarra. Primeiro que o jogo do Boca estava no segundo tempo, um jogo brigado, um negócio de fair play, teve discussão dos dois lados e o juiz foi caseiraço. Hoje não. Hoje o Rony tinha tentado fazer um minuto com um fôlego ali para segurar o resultado. Foi completamente imbecil. O Corinthians não vai ter o Michael durante um mês. O Corinthians está com essa coisa de rodízio. É, ele ia ter chance de jogar contra o Goiás os próximos jogos. Ele fez uma coisa completamente imbecil. Então, assim, a do Rony ganhou, para mim, foi mais no nível de imbecilidade, foi mais imbecil que o Cantillo contra o Boca. Não sei se você concorda com o Caio e comigo.
Concordo. Assim, mas só para voltar um pouquinho no Cantillo, você falou um negócio importante, né? Então inverte, põe ele de 8. Porque é o seguinte, o que todo mundo falava que o Cantillo era bom não era em lançamento, ou o cara mete a bola, então aproveita isso. Pô. Você coloca o cara em campo, você não aproveita isso e ainda tenta, coloca o cara numa posição que precisa marcar, ele não marca. Não dá certo. E sobre o Rony, cara, o que eu não consigo entender é você tem a chance de jogar no Corinthians. Você tá no time. Quando você entra, você vai mal. Aí o professor te dá a chance num jogo importante. O time está ganhando. Um jogo importante para te colocar, pelo menos, temporariamente na liderança. O que você tem que pensar, né, Vitão? Pô, vou pegar isso aqui, malandro. Não, besteira eu não vou fazer. Né? E o cara vai lá e faz besteira. Então eu não consigo entender. Só antes de te devolver, Vitão, para lembrar a galera, para se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante para a live.
Ajuda bastante a gente, sim. O like, compartilhar. E a gente tem aqui nosso Yuri, nossa classificação atualizada, a gente pode colocar aqui. O Corinthians empatou em pontos com o Palmeiras, mas perde no saldo de gols, né? Palmeiras que enfiou 3-0 no Corinthians numa escalação imbecil do Vitor Pereira no dia. Está com 8 gols de saldo a menos. E o Palmeiras, nesta quinta-feira, recebe o Atlético Goianiense em casa. É favorito, né? Não sei, não dá, ninguém vence de véspera, mas é favorito. O Palmeiras deve abrir 3 pontos. E no final de semana, o Corinthians tem um jogo para ganhar, que é o Goiás em casa, né? Tudo em tese, né? E o Palmeiras tem um choque rei no Morumbi contra o São Paulo. Quer dizer, o Corinthians, se vencesse hoje, mesmo o São Paulo ganhando, o Palmeiras ganhando do Atlético Goianiense, o Corinthians tinha a chance de retomar a liderança no final de semana, ganhando em casa e o Palmeiras fazendo um clássico fora de casa contra o São Paulo. Agora, mesmo que o Palmeiras perca do São Paulo, futurologia, o Palmeiras perca do São Paulo, o Corinthians ganhando do Goiás, o Palmeiras ganhando o jogo em casa, vai continuar na frente aí. O Corinthians perdeu uma boa chance hoje. Não era o jogo de ganhar, era do Cuiabá, né? Que aí a escalação imbecil e esdrúxula foi do Vitor Pereira. Mas hoje tinha a chance de recuperar esses pontos. Um jogo muito mais difícil, teve perto disso, e aí o Raul fez o que fez. Mas vocês estão vendo a classificação, o Inter ganhou fora de casa do Goiás, colou no Corinthians com 21, o Atlético Paranaense, o Corinthians manteve a distância, obviamente o São Paulo joga amanhã com o Botafogo fora de casa, o São Paulo pode se vencer o Botafogo, né? O Botafogo está na zona da degola, o jogo é no Rio, o São Paulo também cola no Corinthians, ficaria a um ponto aí de Corinthians e Palmeiras. Bom, essa classificação, eu vou fazer o seguinte, eu ia falar da posse de bola, acho que a gente vai passar já isso, mas um minutinho, vou ler mais uma rapidinho, vou passar aqui para a gente ler mais umas mensagens aqui, Peone, que aí depois do intervalo a gente vai para as estatísticas e para as nossas, a audiência está muito boa de vocês, eu peço para vocês ajudarem a gente aí com like, com o Peone, né? Cantillo Rony é o que tem, não tem elenco, diz os... tem coisa pior, tem o Xavier ainda, Alex. O que eu acho é o seguinte, o Juliano não marca menos que o Cantillo, marca? Não marca, marca a mesma coisa, nada. Então, põe o Juliano no segundo volante, ou se ele quer botar os dois, porque qualquer um, vamos ser sinceros, passando meio pano para o Vitor Pereira, qualquer um que ele escalar é horrível. Xavier, Rony, Cantillo são horrorosos. Mas assim, já que é para escalar, e o Duqueiroz também não é 5, mas é o que mais joga perto disso. Então, já que botou o Cantillo, o mínimo que se espera é inverter. Não cometer a mesma imbecilidade do Silvinho de botar o Cantillo. Foi constrangedor um contra-ataque ali, do Atlético, o jogador veio pela esquerda, o Cantillo virou pelo lado errado. Ele deu um corta-luz nele mesmo, e o ataque do Atlético continuou assim. Ele não tem o menor cacuete de bola, mas assim, é uma piada ele de jogando de 5 como hoje. Então, assim, não tem outro. Então, o Duqueiroz estava em campo, deixa o Du de 5 e põe ele ali para dar aquele espaço longo, que é a única coisa que ele sabe fazer, de 8, enfim. E o Rony foi expulso. Desse nós estamos livres no próximo jogo, pelo menos. Bom, vamos fazer aquele intervalinho de 30 segundos, a gente volta já com a live do Corinthians, eu e Ricardo Perrone, né? O Corinthians é o vice-líder, vamos lá.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, estamos de volta com a live do Corinthians no Allsport. Ricardo Perrone, o galã, e eu, Vitor Guedes, o lado sério da live. Vamos direto aqui para as estatísticas do jogo, né? O que é a estatística que vale para mim é um pênalti imbecil cometido por Raul Gustavo. Mas vamos para as estatísticas, que o Perrone é o nosso Oswald Souza. Vamos lá, na tela, Ailton. Olha lá. Corinthians venceu a posse de bola. Grande. Aliás, é uma vitória ali, um empate técnico, né, Perrone? 52 a 48. Finalizações foi mais que o dobro do Atlético, 23 a 11. Mas nas certas, ou seja, no alvo, o Corinthians deu mais 7 a 5. O jogo, chances claras de gol, foi equilibrado, né? O Atlético teve aquela cabeçada do Vitor Roque, que para mim foi o melhor em campo. Entrou muito bem o moleque ali, sofreu o pênalti, meteu bola na trave. Mas o Corinthians também teve sua chance, 7 a 5. Precisão dos passes, o Corinthians acertou mais, 88, o Atlético 81, se bem que 90% desses passes foi Gil pro Raul pro Gil. Aí quando o Raul quis dar um passe diferente, ele deu no pé do Atlético. 17 desarmes do Atlético e 15 do Corinthians. O Corinthians, para ganhar jogo, tem que desarmar mais com o adversário, isso é o básico. Futebol se ganha muito assim. Faltas cometidas, o Atlético cometeu 50% a mais que o Corinthians, né? 12 a 8. Escanteios foi um vareio do Atlético, mas não era todo início, então não serviu para nada. 11 para o Atlético, 4 para o Corinthians. O que chama atenção para mim nas estatísticas aqui, Perrone, é o número de chutes do Atlético, né? Muito maior, mas novo parecido. Era um jogo que o Corinthians ganharia, não fosse o pênalti imbecil, né? O Cássio, apesar de seguro, ser um líder, tá bem posicionado, a Vera mesmo, ele não fez nenhum milagre. Teve aquele chute no começo do jogo na bobagem do Willian, que estava bem posicionado, mas não foi aquelas defesas de Cássio contra o Moussa, Diego Souza, milagre. O jogo estava controlado, né?
O jogo estava controlado, assim, voltando aqui um pouquinho nas estatísticas. Realmente é assustador, né? Você olhar 23 finalizações do Atlético, o Corinthians não pode sofrer essa quantidade de finalizações em jogo nenhum. Agora, fazendo uma leitura mais ampla do jogo, claramente o Atlético começou amassando, o Cássio conseguiu fazer defesa ali e tal, e aí depois sai aquele golaço de falta do Roger Guedes, e aí, Vitão, é isso que eu acho que é importante, eu acho que a partir daí o Corinthians conseguiu, não sei se você concorda, e se a galera que está com a gente concorda, mas acho que o Corinthians conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. Conseguiu evitar assim, um grande número de chances dos caras. Só que aí, no segundo tempo, o Filipão mexe no time, empurra o Corinthians para trás, e aí o problema do VP, ele não consegue tirar o Corinthians de trás. Quando entra o Renato, acho que o Renato consegue segurar um pouco a bola, tal, mas aí vem a bobagem da expulsão, vem a bobagem do pênalti, e desanda tudo. Então, não sei se vocês concordam aí com a minha leitura, mas a leitura que eu faço é essa.
Bom, o jogo estava controlado no primeiro tempo. Assim, o Atlético começou muito melhor. Foram 5 minutos com escanteio, chute, pressão. E aquele gol do Roger Guedes foi uma ducha de água fria na torcida, no estádio. E o Corinthians soube controlar o jogo sem desarmar, sem marcar no toque. Nas vezes, a gente citou aqui 2 erros bizarros do Raul saindo jogando, o Cantillo marcando errado, o Atlético até chegou. Mas foram jogadas assim, 1 minuto, passava 10, outra jogada, não foi mais aquela pressão inicial. Então tinha uma jogada, o Corinthians respirava 10 minutos, tinha outra jogada. O segundo tempo, como era de se imaginar, iniciou como o primeiro. Pressão total do Atlético. A diferença é que não teve um fato novo, não teve um gol. Então a pressão continuou, o Vitor Roque entrou muito bem no jogo, bola na trave, tá perdendo, atacou. Mas aí chega uma hora que o time começa a cansar de perder gol, dá uma desanimada. Quando o Corinthians estava ali meio que igualando o jogo, pela ruindade, o jogo parou de ter chance do Atlético, começou a ficar violento, discussão aqui e ali, discussão, veio o pênalti do Raul. Enfim, e no final ali, 1-1, depois do gol, o Atlético mesmo parou de pressionar, não teve mais nada depois daquilo, né? Depois do gol de empate do Atlético, não teve chance para nenhum dos dois lados, o jogo se arrastou até o final. Era mais fácil ter uma nova expulsão do que um gol. Foi assim que eu enxerguei, Perrone.
É, eu acho que é importante, né? A gente está batendo nessa tecla aí da expulsão, dos lances infantis. Pô, a gente precisa lembrar, Vitão, que tem um jogo de dois jogos de mata-mata com o Boca. Se você está entrando na pilha, se você está entrando na pilha com o Atlético Paranaense, malandro, o que vai acontecer com o Boca? Fala para mim, Vitão.
Olha, contra o Boca lá, o Corinthians empatou, o Cantillo foi expulso, o Corinthians se perdeu na não. E aqui em Itaquera foi 2-0. Michael, que foi o melhor em campo, não deve jogar nenhum dos dois jogos, né? Muito pouco provável que jogue, pela lesão que ele teve, o tempo que ele deve ficar fora. E o Corinthians, aqui o Raul, João Vitor, o Benedetto entrou no segundo tempo, em 5 minutos os dois ficaram pilhados, quase foram expulsos, tomaram cartão, lembra? Os dois, Raul e João Vitor. O Raul foi estabanado contra o Cali em Cali, foi estabanado contra o Boca nos dois jogos, foi estabanado hoje. E o reserva é o Bambu, que conseguiu dar um gol para o Always Red. Quer dizer, a emoção vai ser... Porque o Raul Gustavo é desequilibrado, é totalmente imaturo, e o reserva é o Bambu, que é uma piada. O João Vitor está machucado, deve voltar, enfim. Sinceramente, o Gil... Fora de forma, fora do melhor forma, melhor dizendo, longe de ser o Gil de passagens anteriores, é o zagueiro mais confiável do Corinthians. É o mais confiável do Corinthians. O João Vitor, versão 2021, era muito mais jogador que o 2022, e toda hora tem uma proposta, diz que vai chegar, uma hora é Porto, uma hora é Benfica, agora é Sevilha, sei lá se vai chegar, a janela agora no meio do ano, né? Então não sabemos qual vai ser a zaga do Corinthians, nem qual vai ser a proteção dessa zaga, né? Já que sem Michael, se for jogar quem? Do Cantillo de 5? Não quero nem pensar nisso, mas antes disso, vamos lá. Vamos lá ver os gols do jogo. A gente já está no ponto aqui. O gol do Corinthians, que foi um golaço, hein? O William sofreu a falta. Vê se não lembrou o Zenon, Perrone. Do jeito que bateu, a distância que ele pegou da bola, onde ele bateu, ó, de chato, era o jeito que o Zenon batia na bola. Não lembrou?
Lembrou, com certeza lembrou. A única diferença é que o Zenon fazia um desse pelo menos a cada uns 10 dias, né?
Sim. Mas o jeito de bater, né, de chapa, mesmo de novo, no ângulo, era o jeito do Zenon. E olha o pênalti que o Gustavo faz. Vê se tem cabimento isso aí. Vê se tem cabimento esse pênalti aí.
Então, cara, isso é muito preocupante, porque você fica dando um mole desse aí, cara, na Arena da Baixada, que é um lugar difícil. Como é que vai ser na bomboneira ali, né? Num mata-mata. Outra vez foi fase de grupo. Isso, cara, ele tem que trabalhar muito isso aí.
Total. Bom, tá aí os gols da partida de hoje. Cada vez que eu vejo esse gol, me dá mais inacreditável. Assim, não pode dar nota mais baixa de zero. Estou pensando nas notas. Como eu posso dar menos que zero? Porque um pênalti desse, se é um atacante que faz, é uma coisa imbecil. Agora, um zagueiro é pior ainda, né? É a posição dele. O cara que não tem controle emocional na área, o Thiago Silva é aquele que põe a mão na bola, né? Botou 3 vezes. E o Raul Gustavo fez essa imbecilidade completa aí. Enfim. Perrone, vamos para as notas?
Lá, eu queria só falar uma coisinha antes das notas, porque senão não dá tempo, pode ser? Falar um negócio rapidinho aqui, que também a gente enxerga coisas positivas no time. E o que eu vi hoje, Vitão, queria te ouvir, mas o que eu vi de muito positivo no time foi a movimentação, a troca de posição entre atacantes, entre meias e atacantes. Por que eu estou falando isso? Porque no começo do trabalho, era natural que fosse assim, essa troca não fluía, não acontecia com naturalidade, não, às vezes não dava certo, os caras às vezes batiam cabeça. E eu acho que está muito legal o jeito que está acontecendo agora, principalmente ali com o Roger Guedes, com o William, eu acho que está fluindo. E quando isso acontece, o Corinthians fica muito forte, porque isso confunde a marcação. Era só para lembrar isso, Vitão, e lembrar a galera de novo, para deixar aquela curtida que é importante para a gente.
Bom, vamos lá. Não, sem a sua empolgação, assim, você estava assim, Oscar Maroni no Bahamas, assim, uma excitação, assim, numa alegria.
O que é? Não conheço esse lugar.
É o país da América Central, acho. Agora,
tá bom.
Fica na região do Grande Congonhas, ali, no país da América Central.
Restaurante,
agora,
né?
É American Bar. Agora, em relação ao que você falou da movimentação, eu gostei. Não com essa empolgação toda aí, que eu quase chorei vendo você falar assim, de alegria. Mas o que jogou... Porque assim, o Willian e o Roger Guedes, ambos jogam melhor pelo lado esquerdo do ataque. Ambos não são ponta esquerda. Ambos partem da esquerda, são destros e não são pontas tradicionais, mas jogam melhor ali. E hoje... foi o jogo que os dois mais se encontraram no jogo, assim, que um pegou espaço do outro. O Roger partiu do meio, o Willian da esquerda, mas teve troca, teve lance. A falta do gol do Roger Guedes, o Willian sofre no meio, não foi na ponta esquerda. O Roger apareceu, saiu da área várias vezes para entrar o Willian, meteu bola no Willian. O Watson hoje não estava bem, saiu no intervalo, depois entrou uma... assim, teve o que você chamou aí de movimentação, que eu acho que assim tem que jogar. Não precisa jogar pebolim 4-3-3 toda hora. Você não precisa jogar todo jogo 4-3-3, né? Pode jogar com 4-4-2, pode jogar 4-4-2 losango, como era o time do Luxemburgo, que era Rincón, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Pode jogar com linha de 4-4, pode jogar dois volantes, dois meio. Sim, você pode fazer alguma variação. Não precisa jogar todo o jogo um ponto esquerdo, um ponto à direita, um centro. Você pode fazer uma movimentação. E nesse sentido, eu concordo com você. Foi o melhor giro entre o Willian e Roger Guedes, se o time ajudasse, né? Enfim, no primeiro tempo que teve bons momentos, faltou um pouco de efetividade, mas enfim, nesse ponto eu concordo contigo. Bom para as notas, que hoje está tranquilo o tempo, depois a gente passa de novo no chat e já avalia se vai ser difícil encarar o time do Jair Pereira. Jair Pereira foi campeão pelo gol 88, do Jair Ventura, que perdeu para o Internacional hoje em Goiânia por 2-1, o Inter que está colado no Corinthians, e esse Goiás vai vir jogar contra o Corinthians, certamente com 78 jogadores atrás da linha da bola. Vamos para as notas, Cássio, goleiro.
Foi bem naquela pressão inicial do Atlético Paranaense, 7.
Eu dei 7 pro Cássio também, enfim, não fez nenhum milagre, mas não teve nenhuma falha. Não dá para exigir que o goleiro pegue pênalti, né? O resto ele pegou, enfim, se pegasse aumentaria a nota. Mantuan, que não é lateral, e jogou o primeiro tempo de lateral, o segundo tempo de ponta direita.
Cara, eu acho que ele foi muito exigido quando estava como lateral na defesa, e até que se saiu bem, 5,5.
Eu dei 5,5 para ele também. Foi melhor na dele que de lateral, mas ele não tem culpa de ser lateral, de ser escalado mal, escalado ali, e não tem culpa também do volante de fazer a cobertura ser o Cantillo, né? 5,5. Gil,
eu acho que foi seguro, nota 7.
Os caras vão achar que eles estão colando, né? Porque até a terceira nota, a terceira igual. Vou até mostrar para ver que eu não estou mentindo. Então. Tá feita. Não sei se dá para enxergar aqui, ó. Gil, nota 7, disparado, melhor da linha defensiva, sem ser brilhante, né? Só de fazer o simples, né? Não querer sair jogando lá Raul Gustavo, dar passe para adversário, não fazer pênalti imbecil, a saber que ele é zagueiro, que ele não é o Domingos Aguiar, assim, jogar o básico. 7. Raul Gustavo, vou deixar você dar nota. Fala o que você quiser do Raul.
Errou muitos passes e fez um pênalti infantil, nota 2.
Bom, hoje eu tô botando em prova a minha democracia, que é a vontade que eu tinha de te mandar você pro RH agora, com essa sua boa vontade gigantesca, né? Porque ele merece 0, né? 0. Ele jogou 2 pontos no lixo de forma completamente imbecil e cretina. A nota dele antes do pênalti, pra mim, ia ser a que você deu. 2. porque ele deu 3 ataques de bobeira por querer sair jogando de forma imbecil, nervosinho, a bola quis dominar, chutou a bola para escanteio, deu 2 passes, bola controlada, querendo sair jogando pelo meio, que se aprende no sub-8, que sai pelo lado, uma bola no meio de costas, quando tomou um gol em Cuiabá, não foi com ele, por essa imbecilidade de sair no meio com um cara pressionado. Então ele estava jogando muito mal antes do gol, do pênalti. Aí ele cometeu um pênalti, é que eu não vou usar a expressão que começa com C. Ele foi juvenil, tá bom? É isso que ele foi, nota zero. Você deu 2, você é o nosso novo Miguel de Paiva Neto da Legião da Boa Vontade. Agora.
Dois?
Não.
Parece que eu dei 10, cara.
Eu sofria para tirar 2 em química, física, tinha que colar ali, fazer a tabela Linus Pauling na carteira. O cara tirar 2, ele não merecia. Piton
não conseguiu desenvolver o potencial ofensivo dele, né? Pelas condições do jogo. 5,5.
Eu dei 5 pro Piton, não desenvolveu, mas eu gostei disso. Porque ele foi inteligente, ele entendeu o jogo, entendeu que não dava para apoiar, então o que é o fraco dele, que é a marcação, ele não comprometeu. Assim, ele entendeu que estava jogando fora de casa com o Atlético, entendeu que o Raul jogou ao lado de Raul uma noite trágica e à frente dele o Cantillo. E se você pensar nos lances de perigo do Atlético, não foram ali pelo setor dele, né? Então, assim, ele não pôde entregar o que ele pode porque ele foi escalado onde ele não sabe, e ele deu conta ali mais ou menos, e depois quando ele foi para jogar mais à frente, foi muito no final do jogo, logo que ele entrou o Fábio Santos para ele fazer isso, o nosso Rony foi expulso e o Raul cometeu aquele pênalti imbecil. Sim, Cantillo, e depois de Cantillo, aliás, vamos usar o Cantillo, vamos deixar o Rony sozinho. Cantillo.
Cara, eu acho que ele começou muito mal defensivamente, a gente falou durante a live, melhorou um pouco no segundo tempo, e acaba levando nota 4, Vitão.
Eu dou 3,5 pro Cantillo. O drible que ele tomou no final do primeiro tempo, sem a bola, foi constrangedor. O cara veio vindo, ele foi correr pro lado errado. É absurdo, assim. Ele não tem a menor cacuete, assim. É constrangedor ver ele jogar naquela função. Ele deu 2 passes longos, que é o que ele sabe fazer ali. Mas, assim, ele não é dele, né? Não tem a menor condição de jogar ali. Já que jogou, jogasse na pele de Duqueiroz na dele, era o mínimo, né? 3,5, porque não foi expulso de forma imbecil e cretina com o Rony, que vai levar o mesmo 0 do Raul. 0 pro Rony, você vota no Rony, eu nem vou comentar, vou deixar pro Ricardo de Paiva Neto comentar o Rony, porque ele é mais calmo, mais sereno que eu.
Não, cara, eu só vou falar o seguinte, já falei bastante também do Rony, só vou falar que, assim, é triste ver um jogador jovem jogar uma chance como essa no Corinthians, eu digo chance numa partida mesmo, não estou dizendo que acabou a carreira dele no clube, mas é muito triste você jogar na lata do lixo por bobagem, por besteira, por querer ser valente. Nota 0.
Escolinha do professor Perrone, virou mais disciplinador. Deixa eu ver se é aquele professor que passa todo mundo para não ter... Você tava aquele professor que passa todo mundo para não ter problema? Agora você foi...
Eu não quero ir para RH.
Foi brava. Não quer... Ah, não. Quem sou eu? Duqueiroz, que no final do jogo deu um chute na arquibancada.
Cara, o Duqueiroz não conseguiu dessa vez dar aquela arrancada letal dele, né? Mas não achei que fez uma partida ruim, não, Vitão. Nota 6.
5 pro Duqueiroz. Enfim, nem bem nem mal ali. Nota 5. Juliano, depois do Juliano, entrou Renato Augusto.
Eu acho que o Juliano foi muito importante defensivamente. Por isso, nota 6. O Renato tentou prender a bola ali, mas depois aconteceu expulsão, pênalti, e acabou sendo prejudicado, como todo mundo. Nota 6 para ele.
Para mim, o Juliano foi melhor que o Renato, 6 para o Juliano, 5,5 para o Renato Augusto. E mais, o Renato Augusto é um tipo de jogador, o biótipo dele, o jeito de jogar, não é aquele cara que você coloca no jogo, no final de andamento, que ele dá, que ele entra no jogo. O Danilo era meio assim, o Zidanilo. Ou ele começa jogando e você tira, agora quando ele entra no meio, até ele entrar no jogo, o jogo acabou. Não é o perfil de cara tipo Tupanzinho, Talismã, que você coloca ali para botar um gás, uma pilha. O Renato Augusto é um cara que precisa começar o jogo para sentir, e se for o caso, trocar. Não tem a característica você entrar ali para... Não é, enfim, 5,5 para ele, 6 para o Juliano. Adson no primeiro tempo, aí no segundo tempo entrou Rafael Ramos.
Cara, 5,5 para o Adson e 5 para o Rafael Ramos.
Eu dei 5 para os dois. Né? O Rafael Ramos foi pior que o Mantuan na posição dele. O Mantuan, que não é lateral, foi melhor que ele. Foi mais forçado, mas não comprometeu, pelo menos. Não brilhou nem contra o Juventude, mas não comprometeu contra o Inter. 5. E o Adson também 5, discreto. Roger Guedes, e depois entrou o Wesley. O Wesley entrou já no crepúsculo do jogo, como diria Fiore Gilliotti.
Cara, Roger Guedes, um golaço, e além disso, uma movimentação muito boa durante o jogo. Para mim, o melhor do time, nota 8.
Para mim, o melhor do Corinthians.
E o Wesley sem nota, óbvio.
Para mim, o Roger Guedes, o melhor do Corinthians disparado. Acho que o melhor do jogo, se eu tivesse elegido o craque do jogo, eu teria escolhido o Vitor Roque do Atlético, ele mudou o jogo, né? Então, 7,5 para o Roger Guedes, o Wesley sem nota. O William, e depois do William entrou o Fábio Santos.
Tá, só quando eu disse melhor do jogo, na verdade eu quis dizer melhor do Corinthians. O William, ele errou um passe.
Você falou do Corinthians.
Eu falei do Corinthians? Ah, então tá bom.
Eu quis pontuar que eu...
Tá. Ah, beleza. O William, cara, ele errou um passe chato ali no começo do jogo, mas depois, pô, armou, finalizou, se movimentou bem, dou nota 7,5 para ele. E o Fábio Santos, que entrou depois, sem nota.
O Fábio Santos eu também vou deixar ele sem nota, o William eu vou dar nota 6,5. Ele sofreu a falta, tentou, movimentou, mas um jogador como o William não pode, aos 3 minutos de jogo, fazer o que ele fez. Né? Ele pegou uma bola, né, também deu pro cara, assim, o cara não fez porque foi ruim, né? Agora, não é, mas depois disso ele não fugiu do jogo, tomou pau, sofreu falta, correu, se movimentou. Então eu daria nota 7 para ele, tirei meio ponto para aquela entrada, fica com 6,5. Para mim, de linha, ele só foi pior do que o Roger Guedes e que o Gil. Uma atuação, nota 6,5, não é uma nota ruim. E ele, Vitor Pereira, o rapaz que falou o cantígio de 5.
Acho que o Vitor ele não foi bem em alguns pontos que a gente já debateu na escalação. Conseguiu, fez o time controlar o jogo no primeiro tempo, isso é muito bom. Só que no segundo tempo não conseguiu sair daquela pressão que o Filipão colocou. Por tudo isso, leva 4,5.
Eu vou dar 5 para o Vitor Pereira pelo resultado. Não é fácil empatar lá. Agora, vou repetir aqui. O cantígio de 5 é uma piada, é uma aberração, uma cretinice absurda e vai na carga do terra. Ah, não tem outro. O que ele escalou em campo, você só inverteu do Queiroz com o cantígio, melhorava 200%. O cantígio de 5 é uma piada. Então, isso vai para a conta dele. Rafael Ramos... Não jogava nada, mal. Contra o Juventude jogou muito bem, ganhou moral. No jogo seguinte, não escalou, ficou no banco no segundo tempo. Vai para a conta dele. No mais, o que ele trocou no final, ele não tem culpa do Raul Gustavo, até porque o reserva é o Bambu, fazer um pênalti imbecil, e o Rony fazer o que fez, então isso eu tiro da conta dele. Ele foi pior do que o Felipão, que está longe de ser um deus da tática, um inovador, e foi melhor que ele hoje. 5 para o Vitor Pereira, para dizer que eu não pego no pé dele. Merecia até menos. Vou dar 5 para ele. Perrone, é isso. Estamos chegando ao final da live. Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat ou não? O pessoal, vamos ver quantos likes tem. O pessoal não deu muito like, não sei se eles estão merecendo ou não. Não, vamos lá, tô brincando. Dá uma passadinha aí.
Vamos lá, mandar uma passadinha.
Só uma coisa, Daniel Patrício, esse lance do Raul falha vem desde antes, acho que pode vir com o Fábio Santos. De jeito nenhum. O cara vem sozinho, que nem um trem desgovernado, empurra o cara sozinho, como vai dividir a culpa com alguém? O cara é zagueiro, o cara tá driblando para fora da área, o outro empurra dentro da área. A culpa é 100% dele, né? Desculpa, Daniel Patrício. O cara tá dentro da área, driblando para fora da área, o cara é zagueiro, empurra que nem um louco. Que culpa que tem os outros? Mesmo que tivesse errado lá atrás, um lance completamente imbecil, infantil. Nessa eu discordo em 818% do Daniel aqui. Vamos lá.
Não, eu até entendo o que o Daniel falou, porque, claro, quando sobra um atacante ali na defesa e tal, normalmente alguém falhou na marcação na frente, né? Mas concordo mais ainda com você, que do jeito que ele foi, ele poderia ter se comportado de outra maneira, ele poderia ter resolvido o jogo de outro jeito. Vitor, não sei se você percebeu isso aqui na minha mão, é só para te lembrar que antes de terminar a live, eu tenho que pagar uma dívida. Então vamos só fazer, vamos ler aqui, ó. Rony Kleber Dias de Menezes. Ah, pode deixar para o final, né?
Esqueci.
Rony Kleber Dias de Menezes. Falta gana para o Piton, não vibra. É um jogador que precisa, de fato, reelaborar seu futebol. Você concorda, Vitão? Eu acho que o problema dele não é gana, não. Não vejo por esse lado. Você concorda?
De quem que ele está falando da gana? Fala de gana? Desculpa. Eu estava lendo mensagem e perdi.
Piton. Do Piton.
Ah, não acho. Não acho. Eu acho que o problema dele é realmente tecnicamente de marcação. O fundamento que ele não tem. Ele cruza bem, ele sente o jogo, ele não desrespeita a camisa do Corinthians, ele entrega, não é um cara que não está nem aí. Eu acho que não tem o fundamento da marcação. Tem gente que não tem o fundamento do apoio, tem gente que não tem o fundamento do chute. Ele bate bem na bola, fez gol de falta na Vila Belmiro. Ele não tem o fundamento da... Eu acho que esse é um fundamento que você pode melhorar com o tempo. O cara que não sabe chutar não vai aprender. Agora, tem jogadores que aprendem com o tempo, marcar, a experiência, ele pode evoluir. Nunca vai ser assim um puta marcador, o Vladimir. Mas dá para ele evoluir nesse setor. Eu acho que a questão dele é mesmo técnica, não é de vontade, não. Mas para você ter
Vitão,
mais...
Mas a gente pode olhar para o elenco. Não, só uma coisa, a gente pode olhar para o elenco nessa questão de marcação. Porque o Duqueiroz é um cara que evoluiu demais. Então dá, né? Dá para fazer. O professor tem que trabalhar os caras.
E outra, ele é lateral. O lateral tem que ter esse fundamento. O Duqueiroz ainda é outro caso. Ele é segundo homem, ele é um meia-direita, um segundo homem que virou volante. Teve que aprender. Piton não, Piton é lateral. É, pode jogar de ala, não, mas nem toda hora que joga com três zagueiros. Então ele tem que aprender, senão não vai conseguir. Vai ser sempre esse cara que só vai poder jogar num esquema, né? Mas vamos lá, qual que vai ser a música que você vai tocar aí?
Aí você está querendo demais. Eu não vou tocar música.
A gente queria. Não era Big Neto? Fala.
Não, que Big. O negócio é o seguinte: para quem não viu a live anterior, né, o Vitão falou aqui que eu sou. Não falou com essas palavras, mas que eu sou um ET no samba. E eu falei que não, tenho até a gogô. Aí eu fui intimado a vir aqui tocar. Então eu vou falar para vocês o seguinte:
Quando eu cantei o Almir Guineto na capela, foi, não lembro se eu cantei, acho que foi Conselho ou Caxambu, não lembro agora qual foi a música acho que foi Conselho do Almir Guineto que eu cantei aqui, O Mel na Boca, sei lá, foi alguma música do Almir Guineto, acho que foi Conselho. Então, mostre tudo que você sabe aí, Mestre Perrone.
Pois é, mostrar o que eu sei, não vou mostrar nada, eu não vou tocar, eu vou fazer barulho, porque eu estou tentando aprender.
Eu estou tentando aprender
a tocar, dá licença. Eu estou tentando aprender a tocar. Espero que o senhor seja generoso com a avaliação e a galera que está vendo também. Vamos lá, hein? Um, dois, três. Quem sabe faz ao vivo, Vitão. Tá bom? Para você quer mais?
Outra coisa. Eu não sou a PM... que é contra o instrumento, contra a bandeira, contra a faixa, então eu jamais vou recriminar a festa do povo. Eu sou contra a violência, contra a ameaça, contra a morte, contra a invasão que aconteceu no Botafogo, contra a intimidação. Bandeira não mata ninguém, faixa não mata ninguém, instrumento musical não mata ninguém. Somos pela música, pela vida e pela festa. E por falar nisso, justiça por Dom, justiça por Bruno, quem matou o Mário. Eu queria fazer esse pedido assim, hoje, de verdade, da tristeza e vergonha de ser brasileiro, o que aconteceu na Amazonas e o que aconteceu no pós as declarações dadas, o desrespeito a qualquer dignidade humana, assim, é um momento muito triste que a gente está vendo nesse país, de imbecilidade, de burrice, de gente sem noção. A tristeza que nós estamos vendo nesse país, a falta de humanidade, o que aconteceu na Amazônia, assim, e a resposta do presidente como se isso fosse uma coisa normal. Então, só peço aqui justiça por Dom Phillips, justiça por Abuno Pereira. E aí, parabéns, Perrone. Eu adoro samba, já desfilei vários anos de carnaval, adoro, mas eu realmente não sei tocar nada. Eu gosto de estar no meio ali, mostrando toda a minha falta de ginga, cantando. Gosto muito, eu brinquei, gosto de Albergue Neto, gosto de Zeca, Bezerra da Silva, Clara Nunes, Bete Carvalho, enfim. Mas, infelizmente, não sei tocar o seu agogô, mas eu curti. Um dia ainda vou aprender a cantar cuíca só para ficar roncando. Assim, que eu, mas eu não sei. Então, para você, ó, eu dei zero pro Raul e zero pro Rony. Eu vou te dar a nota do Juliano. Nota 6 pro seu agogô. Nota 6, tá bom?
Olha, Vitão, tô surpreso. Não esperava, porque eu sei que você é um cara rigoroso. Não esperava isso. E só para fechar também, saindo do futebol, você tocou no assunto. Você sabe, não precisava nem dizer... Mas para a galera, assim, tenho a mesma opinião que você, é tudo muito triste. É muito triste a gente perder dois caras que lutavam pela Amazônia, que lutavam pelos povos originários, que foram massacrados na invasão portuguesa. Cara, é muito triste. E aí, não bastasse essa tristeza toda, a gente perdeu caras muito importantes para o país, para as pessoas que vivem lá e para o mundo. Até se você pensar na importância toda daquele lugar. E aí é muito... No meio dessa tristeza, você vem e toma uma porrada dessa que é o presidente falar as coisas que ele falou, que o cara era mal visto lá, enfim. Eu não vou me alongar aqui. Vamos terminar com mais uma batidinha no gogô aqui, vai.
Que chegue logo o tubo para acabar com isso aí. Não, que chegue logo o tubo para acabar com essa insanidade. Vamos finalizar com o gogô. E lembrando que domingão... Às 16h tem Corinthians e Goiás. Acabou o jogo 18h. 6 ou da noite, não sei como você chama. 18h no horário da ZL. Eu e Ricardo Perrone estamos de volta com a live do Corinthians. Espero que ganhe, né? Espero que ganhe do time do Jair Ventura. Esse jogo tem que ganhar, porque já perdeu pontos em casa para São Paulo e América Mineiro. Precisa vencer o Goiás para pelo menos se manter na vice-liderança e não deixar o São Paulo e o Inter que estão vindo atrás chegar. Perrone, até domingo, finaliza com a Gogô. Obrigado, pessoal do chat.
Oh, só para terminar aqui, Daniel Patrício, Perrone, traz um pandeiro na semana que vem. Pandeiro não dá, aí eu não tenho condição. Valeu, galera, tamo junto.
É nóis, até sábado. Até domingo.